Boa noite, queridos. Sempre é bom e é sempre uma alegria poder estarmos juntos. Gente, senta aí, vocês estão aí no fundo. Tem uns lugares aqui na frente, ó. Tem aqui, tem dois. Tem aqui também. O negócio mas só pra mim. Fico meio desconfortável. Então senta aí. Acomode-se, porque a mensagem vai ser aquelas mensagens que você vai ter que ficar sentado, irmão, porque vai doer um pouquinho, de novo. Normal, né? Normal. Tem três aqui, ó, tá, gente? Vamos ver que hora que é. 6:50, tá, tem um tempo ainda. Então, ok, gente, vocês podem perceber que hoje eu vim fantasiado de jovem. Ariel chegou lá, ué, cadê o terno? O terno ficou em casa, eu vim fantasiar de jovem. Gente, eu quero começar com uma pergunta aqui, hoje nossa é décima parábola, e eu quero começar com uma pergunta, embora eu já saiba da resposta. Oi? Tem? Arigatou. Embora eu já saiba da resposta, mas mesmo assim eu vou fazer a pergunta. E a pergunta é, você gostaria de viver algo novo de Deus a partir desse ano de 2024?
Amém, lógico.
Amém? Todos, a resposta é óbvia, certo? Todos nós queremos viver algo novo a partir desse ano. Só que o interessante é quando chega outubro, novembro, eu escuto muito, né, a gente fala, ai, não vejo a hora de terminar esse ano foi um ano ruim, foi um ano péssimo, graças a Deus tá chegando o próximo ano, as coisas vão mudar, as coisas vão melhorar, e eu tenho certeza que tudo vai ser diferente. E nós criamos essa expectativa, isso é bom, nós precisamos sim ter essa expectativa de que coisas boas vão acontecer o próximo ano. Não tem nada de errado nisso. Só que o grande problema é que nós não vamos conseguir viver algo novo de Deus se as nossas atitudes forem a mesma do ano passado. Os nossos pensamentos foram o mesmo, a nossa postura foi o mesmo. Ou seja, velhas atitudes vão resultar em velhos resultados. Nada vai mudar. Então nós precisamos entender isso. Se nós queremos viver algo novo, nós precisamos mudar algumas coisas em nós, certo? Para nós vivermos, então, esse novo de Deus. Agora, por que eu estou falando isso? Porque a parábola de hoje, ela tem tudo a ver com aquilo que eu estou falando aqui, que é a parábola da roupa nova e do vinho novo. Então, abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, assim que você encontrar, se coloque de pé. E assim como diz de costume, né, você lê aí na sua versão, sem se preocupar com a pessoa do seu lado. Lucas capítulo 5. Do versículos 33 ao 39, que será a nossa leitura de hoje. Lucas capítulo 5, do 33 ao 39. Todos encontraram? Lucas capítulo 5, 33 ao 39. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanha comigo. Versículo 33. E eles lhe disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Continuem. Oremos, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, meu Deus, por nos deixar instruções, direções para vivermos uma vida que reflete Cristo em nós. E nós queremos colocar em prática tudo aquilo que nós vamos falar hoje. Não queremos ser apenas ouvintes, mas praticantes dela. Que o Senhor possa usar a minha vida e que eu possa ser um canal de bênção para os meus irmãos nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, queridos. Obrigado. Tá ok a tradução? Tá ok? Tá. Queridos, deixa eu só lembrar aqui. Vamos para o nosso... né, entender onde Jesus está nesse momento. Porque é muito interessante, porque Jesus aqui, ele tinha acabado de chamar Mateus para ser um dos seus discípulos. E Mateus, então, ele vai fazer um banquete para Jesus. Né? Vai chamar Jesus para comer, beber. E ali os fariseus, mais uma vez, os nossos amigos fariseus, estão queixando, né, com os discípulos de Jesus. Olha, por que vocês comem com publicanos e com pecadores? Né? E mais uma vez, nós estamos aqui nesse ambiente... né, onde Jesus está à mesa, comendo, né, e bebendo com publicanos e com pecadores. E aí Jesus vai responder, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então nós estamos aqui nesse ambiente de publicanos, pecadores, os fariseus estão ali também pegando no pé de Jesus, dando aquela cutucada, né? Os fariseus sempre dão aquela cutucada, mas é interessante que Jesus não deixa muito quieto não, certo? E aí ele fala assim, ó, os fariseus, ó, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus discípulos, falando para Jesus, né, dos discípulos de Jesus, ó, os teus vêm comendo e bebendo. Gente, já desde aqui nós podemos perceber que crente gosta de comer, certo? Então é natural, é normal isso. Então os discípulos aqui vivem comendo e bebendo. Só que nós precisamos entender um pouquinho isso do que está acontecendo. Como, por exemplo, lá no Antigo Testamento, quando, principalmente nos livros de Moisés, ele instrui o povo a orar e jejuar em determinadas ocasiões, principalmente nas questões de calamidades e tudo mais. Só que os nossos irmãos aqui, os nossos amigos fariseus aqui, eles fizeram disso, né, da oração e do jejum, uma regra. Né? Nós podemos ver lá no capítulo 18 de Lucas mesmo, nós temos uma outra parábola que é do fariseu e do publicano. Onde está ali os dois orando no templo, né? E o fariseu, no seu íntimo, orando, agradecendo a Deus, porque ele não era ladrão, que ele não era corrupto, que ele não era adúltero, que ele não era nem parecido com esse publicano, né, que está do meu lado, que jejuava duas vezes por semana e dava o dízimo de tudo que ele ganhava. Então os fariseus, era costume dos fariseus jejuar duas vezes por semana. E os discípulos de João também faziam isso. Mas os discípulos de Jesus, eles não tinham esse hábito de jejuar. Por isso os fariseus aqui, eles estão pegando no pé de Jesus, dizendo, olha, os seus discípulos vivem comendo e bebendo. Então diante disso, Jesus ele vai contar essa parábola. E a primeira figura interessante que Jesus vai usar aqui é a figura do casamento. Sendo que naquela época, para nós termos uma ideia, uma festa de casamento durava 7 dias. Então era 7 dias de muita comida, de muita bebida, era dia de celebração, de festa, certo? Os noivos se alegravam juntamente com os convidados e ninguém, sã consciência, faria um jejum, certo? Imagina você ser convidado para uma festa de casamento, sabendo que é 7 dias de muita comida, muita bebida, e você, não, eu sou espiritual. Eu vou fazer jejum de 7 dias. Ninguém faria isso, certo? Então, assim, não era costume do pessoal fazer jejum, principalmente dos discípulos de Jesus fazerem isso. Então, nesse momento de casamento, nesses 7 dias, era de muita alegria. Era dia de celebração, dia de festa, certo? E aí, então, diante disso, Jesus dá a resposta. Podem vocês fazer o convidado do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? O que Jesus está ensinando é que ele é o noivo e que os discípulos são os convidados. Então, o tempo que Jesus estava ali, os 3 anos de ministério, que Jesus estava ali entre eles, encarnado como um deles, esse noivo Jesus Cristo, o Deus que se fez carne, esse momento era um momento o quê? De alegria, era um momento de celebração, um momento de festa. Por quê? Porque eles estavam na presença do Senhor. Então, assim como nós já falamos em outras parábolas, né, anteriores, da ovelha, da dracma e do filho pródigo, que eu acho muito interessante, é que Jesus está o quê? Na mesa. Então, para nós que somos filhos de Deus, Queridos, todos os dias é dia de alegria, é dia de celebração, é dia de festa. E hoje nós temos esse privilégio de poder compartilhar da vida porque nós estamos na mesa com o Senhor. Não é motivo de tristeza, não é motivo de desânimo, não é motivo, sabe, de jogar tudo por alto, não. É motivo de alegria, é motivo de festa, porque nós estamos o quê? Diante do nosso Redentor, do Verbo Vivo, do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, todos os dias é dia de celebração, é dia de festa. Então, os discípulos de Jesus, eles não tinham motivo algum para jejuar, muito pelo contrário, era motivo de alegria, era motivo de festa. Viria sim, certo? O dia que o noivo seria tirado, nós estamos falando da sua morte, que aí os discípulos então viria de jejuar. Mas nesse momento, a mesa com Cristo, Jesus estava ali presente, não era motivo de jejuar, mas era motivo de celebrar o Senhor. Então, depois disso, quando Jesus dá essa introdução, vamos dizer assim, ele vai contar essa parábola como ensinamento para mostrar que esse judaísmo, essa forma de, essa religiosidade que os judeus tanto abraçavam e achavam a forma correta, né, a única forma certa de ser, né, aceito por Deus, né, com seus dias regulares de jejum, com as suas orações obrigatórias, né, com suas tradições e tudo mais, toda essa forma legalista e religiosa não era compatível com o reino de Deus. Não era compatível com aquilo que os fariseus estavam vivendo. O reino de Deus, aquele, o reino que Jesus veio inaugurar, não era compatível com aquilo que os fariseus estavam vivendo. Aquela religiosidade engessada, aquela religiosidade legalista. Precisava de uma mudança. Era necessária uma mudança. E aí, então, Jesus ele vai ilustrar essa mudança usando aqui duas figuras. Que a primeira figura está no versículo 36, acompanha comigo. Ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Imagina você que tem uma roupa que você gosta, né? Você está acostumado a usar, sua preferida, e é claro que de tanto você usar, mais cedo ou mais tarde, ela vai acabar desgastando, e ela vai rasgar. Só que porventura, olha que sorte que você tem uma roupa nova, da mesma cor, e aí você vai arrancar um pedaço daquela roupa nova, vai cortar, e vai remendar a sua roupa preferida. Quem faz isso? Ninguém faria isso, se bem que acho que hoje em dia, né, anda rasgado mesmo, né? Mas ninguém faria isso, principalmente naquela época, né, que a matéria-prima não era algo tão fácil como hoje em dia. Então, era assim, ninguém faria isso. Jesus está dizendo, ninguém faz isso. E por quê? Porque primeiro que você vai estragar a roupa nova. E segundo, que o remendo novo e com a roupa velha não é compatível. E quando, por exemplo, se você for lavar, fazer alguma outra coisa, ela vai ter uma reação diferente. Por quê? Porque a roupa nova ela é mais flexível. Então, mais cedo ou mais tarde, ela vai estragar ambos. Então, ninguém faria isso. O que Jesus estava querendo transmitir é que o cristianismo, e eu vou usar essa palavra para nós entendermos melhor, é que o cristianismo, o evangelho, as boas novas, a novidade de vida que Jesus veio trazer não era compatível com o judaísmo legalista que os nossos amigos fariseus estavam vivendo naquela época. Não era compatível, era necessária uma mudança. Era necessária uma transformação, não somente na sua mente, mas também no seu coração, para que essa cultura de Deus, para essa cultura do reino, pudesse se manifestar na vida deles. Era necessário uma mudança de mentalidade e uma mudança no seu íntimo, no seu interior, no seu coração. Algo, é claro, que os fariseus não fizeram. Tanto que não fizeram, que eles não reconheceram que Jesus era o Messias, que ele era o Filho de Deus enviado por Deus, e que nós vamos ver mais para frente, eles gritando, soltem Barrabás e crucifiquem a Cristo. Eles não estavam dando espaço para o novo, para aquilo que Jesus estava querendo trazer. Eles estavam presos naquela religiosidade que eles estavam vivendo, certo? Então, era necessário uma mudança. Essa é a primeira ilustração. A segunda ilustração é quase parecida com a primeira, que é a ilustração do vinho novo. Acompanhe comigo o versículo 37 e 38. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, Vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. Algumas traduções devem ter escrito odres aí. Odres, certo? Eu vou usar essa palavra odres, que eu acho mais bonito. Bom, deixa eu gastar mais alguns minutinhos para me explicar isso aqui. Naquele tempo, o vinho, ele não era guardado em garrafas, como hoje em dia. Ele era guardado nesses odres de couro, que era feito de peles de animais, certo? E o vinho era armazenado nesses odres e com o passar do tempo, né, esses odres, eles iam perdendo, de tanto você usar o mesmo odre, ele ia perdendo a sua elasticidade, a sua resistência, ele se tornava depois um couro duro, né, seco, e aí, conforme você vai usando, ele vai acabar rebentando. Já o odre novo, ele tinha mais capacidade, ele tinha mais resistência, ele tinha capacidade de se esticar mais, ele tinha mais elasticidade, certo? E a ideia que Jesus está trazendo aqui, essa ilustração do vinho novo, é que o vinho novo, quando colocado nesses odres, era um vinho ainda não fermentado. Ou seja, era um suco de uva, que eles colocavam, fechavam e deixavam. E ele passaria por um processo de fermentação. E devido à liberação de gases, esse odre novo, ele vai se estufando, ele vai inchando, certo? Por isso que não poderia ser um odre velho, porque o odre velho já é usado e ele não vai aguentar. Então precisava ser um odre novo para aguentar a liberação de gases, porque ele vai se estufando, vai se inchando e tudo mais. Imagina você comer repolho e ovo cozido o dia inteiro, todos os dias. Imagina o inchaço que vai dar, mas sai de baixo, né? Tá comendo? Aí ele... Então, assim, imagina a fermentação, a liberação de gases, ele vai estufando aquele odre, então precisava ser um odre novo. Não se colocava vinho novo em odres velhos. Então, Jesus está trazendo essa ideia aqui de para falar para os religiosos, e quando, é claro, eu falo os religiosos, estou falando dos judeus, dos mestres da lei, né, dos líderes religiosos, que essa turma, né, que vivia nessa bolha, que eles estavam presos nesse sistema religioso no qual eles não estavam experimentando o novo de Deus. É como se Jesus dissesse assim, olha, eu trouxe algo novo para vocês. Eu tenho algo para fazer na vida de vocês. Eu quero que vocês experimentem esse algo novo que eu tenho. Mas para vocês receberem esse novo, vocês precisam ser odres novos. Porque se vocês forem odres velhos, vocês não vão aguentar. Vocês não vão suportar aquilo que eu quero fazer na vida de vocês. Vocês não vão suportar aquilo que eu quero derramar na vida de vocês. Vocês precisam ser odres novos. Porque se a gente for odres velhos, nós não seremos compatível com o novo, com esse vinho novo. Nós não vamos suportar, nós não vamos resistir essa novidade de vida que Jesus apresenta para nós. Por quê? Porque a nossa carne está sempre em conflito com o nosso espírito. Por isso é necessário mudança, transformação e sacrifício. É necessário o negar a si mesmo. Agora, é fácil? Não, porque exige o negar a si mesmo. E talvez muitos não estão vivendo algo novo. Por quê? Porque ainda está com uma estrutura de velho. Ok? Então, aí Jesus ele vai continuar no versículo 39. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Agora, o que isso significa? Bom, brevemente falando, os fariseus, eles estavam tão acostumados com aquele legalismo, com aquela tradição, com regras e tudo mais, né? Com aquela religiosidade, né? Que eles viviam rigorosamente, ao pé da letra, né? As leis e tudo mais, eles não permitiam viver o novo de Deus. Eles não permitiam receber um novo de Deus. Em outras palavras, alguém que está acostumado com o velho, ele não dá espaço para o novo. Alguém que está acostumado a beber demais o velho pode perder o novo de Deus. Então, queridos, era exatamente isso que estava acontecendo com os fariseus. Eles estavam presos naquela religiosidade e não estavam abrindo espaço para receber o novo que Jesus estava trazendo. Esse aqui é o pano de fundo dessa parábola. Agora que vem a parte interessante, as aplicações para nós. Agora, como que essa parábola, quais as lições que nós podemos tirar dessa parábola? Como que ela se aplica a nós? Porque Jesus aqui está confrontando a religiosidade da época. E a primeira lição que eu quero tirar aqui é que talvez muitos de nós nós temos vivido uma religiosidade engessada e não um evangelho que liberta. Vou repetir. Muitos cristãos têm vivido uma religiosidade engessada e não um evangelho que liberta. O que eu tenho percebido é que nós queremos, estamos querendo ser um remendo novo em uma roupa velha. Ou querendo receber um novo, sendo ainda odres velhos. Elvis, o que você está querendo dizer com isso? O que eu quero dizer, queridos, é que tem certos grupos de pessoas, tem pessoas que querem viver o novo, mas elas não conseguem viver o novo por não deixar de ser o velho. Tem muitas pessoas que querem viver, mas elas não conseguem viver porque elas não conseguem deixar de ser o velho. A primeira lição que eu quero tirar aqui, com base nesse remendo novo e roupa velha, é que existem pessoas que querem caminhar com Deus. Elas querem caminhar com Deus, mas elas querem viver uma vida como se Deus não existisse. Eu vou repetir. Muitos querem caminhar com Deus, mas vivendo uma vida como se Deus não existisse. Nós sabíamos aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, o seu sangue derramado no madeiro, né, o preço que foi pago. Sabemos ali, né, que ele era o Cordeiro, Filho de Deus, que o seu corpo foi dilacerado, que ele tomou sobre si os nossos pecados. O que acontece é que muitas vezes nós olhamos para a cruz e muitas vezes nós sabemos sim o preço que ele fez por nós. Nós muitas vezes nós somos tomados por aquilo, nós choramos, nós nos prostramos diante dele, nós dizemos que ele é maravilhoso, que ele é tudo para nós, certo? Que assim, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, ó, Rosana nas alturas, vem Senhor Jesus, Maranata, mas quando ele vier mesmo, nós estamos lascados. E por quê? Porque quando nós tiramos os olhos dele e viramos as costas, nós queremos continuar vivendo a nossa vida de qualquer maneira. Nós queremos viver a nossa vida, a velha natureza. Então nós precisamos entender que aqui dentro desse ambiente, nós somos a nova criatura. Muitos de nós entram aqui em um ambiente como esse, é a nova criatura. Mas saindo por aquela porta, volta a velha natureza. Queremos viver a nossa vida de qualquer maneira. Os nossos pensamentos não mudam, as nossas atitudes não mudam, a nossa postura não muda. Nós queremos continuar no pecado, vivendo uma vida de iniquidade. Vivemos a vida como se não fôssemos cristãos, filhos de Deus regenerados pelo Espírito. Aqui dentro, porque aqui dentro eu quero andar com Cristo. Aqui dentro eu quero andar com Cristo. Eu só quero andar com Cristo aqui. Por quê? Ah, porque é legal. Eu gosto de estar aqui num ambiente como esse. Eu gosto de acordar cedo, chegar aqui. Eu gosto do Cunil, porque o Cunil é engraçadinho. Eu gosto de escutar o louvor, porque, cara, a Fernanda e a Kelly, que voz maravilhosa. Eu gosto de uma boa pregação. Gosto do pastor Vitor, do pastor Fernando, do Elvis, mais ou menos. Mas eu gosto desse ambiente aqui, certo? Gosto de estar com as pessoas, mas é só isso. Mas daqui pra fora, você se torna a velha criatura. Você volta a fazer as coisas que, né, viver na vida como se Deus não existisse. Ou seja, nós queremos andar com Cristo somente nesse ambiente religioso. Ou seja, nós queremos ser roupa, o remendo novo em roupa velha. Nós queremos somente, nós queremos, sabe o que nós queremos? Nós queremos que o evangelho, esse que é o grande problema, nós queremos que o evangelho, as boas novas, se molde à nossa estrutura do velho. Nós queremos que o evangelho se encaixe na nossa maneira velha de viver a vida. Mas somos nós que devemos mudar a nossa estrutura, queridos. Somos nós que devemos mudar o nosso formato. Nós somos nós que devemos deixar de ser roupa velha e se tornar um novo, para que o evangelho seja bem alicerçado, bem estruturado, bem alicerçado, para que possamos viver o novo de Deus. Não tem como. Nós queremos viver algo novo de Deus, sendo ainda uma estrutura antiga. Eu tenho trabalhado na Itigocém ali, tem uma empresa muito grande, né? Você que conhece a Taiko, eu descarrego ali na Itigocém. E ela é muito grande. E metade eles destruíram do galpão ali. Eles estão fazendo algo novo ali. E é interessante que eles tiraram toda a estrutura, toda a base, todo o alicerce ali, todo o fundamento antigo, tiraram toda aquela armação de ferro e fizeram algo novo. Para depois, então, agora construir algo novo em cima. Imagina se você construir algo novo em cima de algo, de uma estrutura antiga. Com o tempo ele vai romper, com o tempo ele não vai aguentar, ele vai cair. E da mesma maneira, nós precisamos entender que com Cristo é assim. Não adianta, muitas vezes nós oramos, Senhor, faz algo na minha vida, eu quero fazer algo novo, eu quero algo novo, eu quero receber algo novo, mas não adianta, porque muitas vezes nós estamos sendo uma estrutura antiga, nós estamos ainda sendo odres velhos, nós estamos sendo roupa velha, nós precisamos mudar muito a nossa conduta, a nossa maneira de começar a ver o Evangelho, porque o remendo novo, queridos, não é compatível com a roupa velha. E nós agora, que com Cristo, nós que estamos agora com Cristo, não é compatível com a nossa velha vida. Nós que estamos com Cristo agora, nós somos uma nova criatura. 2 Coríntios fala isso. Portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? É nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então nós precisamos entender que nós somos uma nova criatura. Nós temos uma nova essência. Então não adianta, queridos, nós queremos que Deus faça algo maravilhoso, vivermos algo novo, sendo ainda odres velhos, sendo ainda uma estrutura antiga. Nós precisamos de mudança, nós precisamos de transformação. Nós somos uma nova criação. Então, hoje é dia de decisão. Hoje é dia de nós, sabe, mudarmos. Hoje é dia de nós nos posicionarmos para que nós possamos receber o novo de Deus. Mas para isso, nós precisamos fazer duas coisinhas. Embora esse texto, e eu vou compartilhar mais vezes esse ano com vocês, porque é uma parábola que tem muitas aplicações. Eu coloquei dois pontos aqui, por causa do tempo, quando eu vi que ia começar 6:30, eu falei, meu Deus do céu, deixa eu tirar algumas coisas. Mas é muitas aplicações, né? Você, o pastor, por exemplo, ele poderia fazer umas 10 mensagens com esse texto. E realmente tem, porque é muita aplicação que nós podemos tirar desse texto. Há muitas coisas que nós podemos tirar disso aqui. Mas eu quero dar duas aplicações aqui para nós. Se nós queremos viver algo novo de Deus, deixar de ser uma estrutura velha, a primeira coisa que nós precisamos fazer é sair do nosso comodismo. É sair do nosso lugar de conforto. É ter vergonha na cara, gente. E sair desse lugar, sabe? Acomodado. Nós estamos muitas vezes acomodados. Muitas vezes nós acordamos cedo, nós chegamos aqui na igreja, você vem para a igreja, você senta nessa cadeira, ouve um louvorzinho, ouve a palavra e vai embora. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Você acorda cedo, ou de tarde, né? Sei lá. Você vem aqui, ouve a palavra, né? Escuta um louvorzinho, ouve a palavra e vai embora, ok? Tem alguma coisa de errado nisso? Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Nenhuma. Não tem nada de errado nisso. Mas há um cuidado que nós precisamos tomar para que isso não se torne uma religiosidade engessada, cômoda. O que isso significa? Tá bom assim. Eu venho, vou para a igreja, bato no meu ponto ali, marco presença, converso com as pessoas, ouço uma palavra e eu vou embora. Para mim tá bom assim. Por quê? Porque ninguém me pergunta nada, eu também não pergunto nada, certo? Eu não preciso dar satisfação para ninguém da minha vida, eu não preciso falar nada com ninguém, eu não preciso abrir a minha vida com ninguém. E se as pessoas perguntarem se tá tudo bem, eu falo que tá tudo bem, eu vou embora e até semana que vem. Para mim tá ótimo, por quê? Porque assim eu não me decepciono com as pessoas, eu não me frustro, eu não preciso fazer mais nada. Para mim tá bom aqui, tá bom viver dessa maneira. E tem muita gente fazendo isso. E aí não consegue viver o novo de Deus, por quê? Por causa desse comodismo, dessa maneira religiosa de viver a vida. Nós estamos aqui, ó, somente batendo um cartão, mas nada muda, nada é transformado, certo? Não há uma perspectiva de vida e nós não vivemos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então faça uma análise da sua vida de 3 anos para cá. Faça uma análise básica. Eu não sei se você tem costume ou hábito de analisar a sua vida, mas eu preciso sempre ter um tempo para mim poder analisar a minha vida, a minha conduta, as minhas atitudes. E faço uma análise para você de 3 anos para cá. O que mudou? Eu tenho conversado com pessoas, a gente tem acompanhado pessoas, a gente tem compartilhado a mesa com pessoas. E tem muitos aqui de vocês. Eu vou falar que tem muitos de vocês que estão vivendo algo novo. Sabe por que tem vivido algo novo? Porque saíram do seu lugar de comodismo. Eles entenderam o evangelho. Eles entenderam que havia algo novo, que eles não poderiam viver mais nesse ambiente confortável e que precisavam dar um passo de fé. Eles saíram do seu lugar de conforto, estão vivendo coisas maravilhosas, estão vivendo algo novo porque saíram do seu lugar de conforto. Só que, por outro lado, o que me entristece é que eu tenho conversado com pessoas também e que tá ali 5, 6, 7, 10 anos, mas a sua vida tá a mesma coisa. Nada muda. Tá estagnada. As suas finanças, a área financeira, tá a mesma coisa, de mal para pior. Relacionamento conjugal, relacionamentos com a igreja, ministério, a área profissional, tá a mesma coisa, nada muda, nada é transformado. Por quê? Porque estão acomodadas. Elas estão ali presas. Estão presas no velho, em coisas velhas, coisas que passaram, talvez frustrações, decepções, falta de perdão e tantas outras coisas mais que vão acarretando tudo isso. E aí a gente quer somente ficar aqui, ó. Vim aqui, pra mim tá bom dessa maneira. Tá bom, tá ótimo. Pra quê me envolver mais? Eu não quero ser igreja. Eu quero somente ouvir a palavra, porque isso me traz um kimoti. Kimoti que fala, né? Traz um kimotizinho aqui, traz uma emoção. Gente, emoção não transforma. O que transforma é você viver o evangelho. Emoção não transforma a vida de ninguém. E muitas vezes nós estamos assim. Então faça uma análise, queridos. Eu quero que você entenda que muitas vezes nós não vivemos o novo de Deus por nós estarmos realmente presos nas coisas que se passaram. Principalmente a gente, né, que vem, né, grande parte de nós, né, a gente veio de outras denominações e tudo mais, e coisas que aconteceram, são coisas frustrantes, decepções. Eu entendo tudo isso, certo? Mas nós precisamos deixar as coisas velhas para trás. Nós precisamos começar a viver algo novo. Eu preciso que você entenda, nesta noite, que o evangelho é o novo do novo. Que Jesus, ele nos proporciona novos começos. Tá dando para entender? Jesus, aquele que morreu por nós, ele proporciona para mim e para você novos começos. Cristo morreu por nos dar um novo começo. O sacrifício de Jesus para o quê? Foi para o quê? Nos proporcionar que fôssemos uma nova criatura. Cristo foi crucificado para nos proporcionar que fôssemos uma nova criatura. Então, querido, sai do seu lugar de comodismo. Não seja apenas um telespectador vindo aqui de domingo a domingo e vendo as coisas acontecerem. Ei, faça você as coisas acontecerem. Seja a igreja que a igreja precisa. É o Fundamentos! Não fique somente vendo, né, os seus irmãos crescendo, amadurecendo, rompendo, avançando, vivendo maravilhas de Deus, vivendo coisas novas. Ei, viva você o novo de Deus. Não fique olhando as coisas acontecerem. Faça você as coisas acontecerem. Viva você o seu melhor. Viva o melhor de Deus. Então nós precisamos sair desse lugar de conforto. Nós precisamos sair desse lugar de comodismo. Deixando as coisas que se passaram. Deixando as coisas velhas. A igreja, ela está passando por esse processo de coisas novas. Algo novo que está acontecendo. Eu quero desafiar você, meu irmão. Eu quero desafiar você a participar desse novo de Deus. Eu quero que você se permita, acho que essa é a palavra mais correta, eu gostaria de desafiar você se permitir a viver o novo de Deus juntamente conosco. Então, esquece o que se passou. Esquece, né, as coisas velhas. Esquece aí, né, aquela pessoa que talvez te prejudicou, te fez mal. Vamos viver algo novo em Deus a partir desse ano de 2024. E para isso, para nós deixarmos as coisas velhas, para nós sairmos desse lugar de conforto, o segundo ponto é que você precisa mudar então a sua mentalidade. Você precisa renovar a sua mente. Esse é o segundo ponto. Talvez você está num grupo de pessoas acomodadas. Talvez você está agora num grupo aqui de que não consegue, você não consegue talvez se desconectar das coisas que se passaram. Então você precisa mudar a sua mente. Você precisa mudar e renovar a sua mentalidade. E talvez você é o terceiro grupo de pessoas que você está acomodado e não consegue mudar a sua mentalidade. Então, esse ponto aqui, que eu, da mesma maneira que eu tenho conversado com pessoas, e eu vi, assim, eu vejo as pessoas desanimadas, cansadas, sem ânimo, pessoas que estão sempre nos altos e baixos, pessoas inconstantes, uma hora quer isso, outra hora não quer, e sim, vive uma montanha russa com Deus. E eu faço, eu, muitas das pessoas eu pergunto, mas por quê? O que você acha que está acontecendo? Eu percebi que muitos estão tendo uma mentalidade negativa de si mesmo. O que significa? Pessoas que estão, que são incapazes de ver o lado positivo, elas não conseguem, elas dizem, falam assim, eu não consigo mais, já não dá mais, eu não tenho capacidade, né? Eu já se passou o meu tempo, eu não tenho mais condições, já se passou. É, se eu tivesse vivido de uma maneira diferente, e se eu tivesse feito aquilo, e se eu tivesse feito aquilo, aquela coisa, e se eu tivesse liberado perdão, enfim, tá presa no si, vivendo, sabe, de uma maneira que, como se tivesse acabado o mundo, não alcança os seus objetivos, os seus sonhos, porque se frustraram, né, aconteceram coisas na caminhada que desistiram, que você desistiu dos seus sonhos, desistiu de tudo aquilo que Deus tinha preparado para você. E aí nós ficamos assim, parados e travados. E aí por isso que eu vejo tantas pessoas tendo essa mentalidade negativa de si mesmo. Nós precisamos mudar, gente, a nossa mentalidade de ver as coisas, as provações que Deus nos coloca. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Talvez, né, muitos de nós viemos, assim como eu já mencionei, viemos de, talvez de denominações com usos, regras, costumes, né? Com um monte de coisa, né? Aquela religiosidade engessada, aquele legalismo. E muitas vezes nós ficamos presos nisso e não conseguimos viver o novo de Deus. Eu lembro muito bem quando eu cheguei aqui na Home, pela primeira vez, que era lá em Tocai, e nós estávamos comentando isso lá numa reunião que estava na casa dos pastores, né? Que estava só eles ali, a Fernanda, e eu cheguei, né? O Samuel, a Mariel também estava. E eu cheguei naquela época e eu entrei no salão, sentei na terceira fileira. Lembro até hoje, a pastora veio me cumprimentar, o pastor veio me cumprimentar. Mas eu não sabia que eles eram os pastores. E tá ok. Aí começou o louvor. E aí já sentei, não sentei não, o pessoal estava de pé. E aí eu vi a Fernanda no vocal, o Samuel só numa, num bumbo, sei lá, numa bateria, num pedaço de bateria, com duas baquetinhas. O Edu no violão e a Vivi sentado no baixo. E aí quando eu vi aquela cena, eu falei, gente, mas pode tocar louvor sentado? Será que... Aí eu fiquei meio achando estranho, né? E eu aqui, ó, batendo palma e pensando, mas tá sentado, gente. E assim, tá ok. Aí beleza. Aí passou, contou louvor, tocou, tal, teve o momento da oferta. E aí... pastora dá os avisos, né? E aí nos apresenta e vai chamar o pastor para pregar. E aí vai, ele chega na frente e ele diz: boa noite, queridos. De dia, né? Bom dia, queridos. E aí ele começa a introduzir. Eu falei: gente, ele nem deu a paz do Senhor, esse pastor aí. Nem a paz do Senhor esse cara deu. E aí você já junta tudo, né? Pô, a menina tocando sentada. Tocando louvor sentado. O pastor é o pastor que é o pastor. Não dá a paz do Senhor. Eu falei, gente do céu. Tá legal isso aqui, não. Tá estranho. E aí eu já falei, ixi, aqui eu não vou ficar, não. Eu acho que tá meio estranho. Não sei se pode essas coisas. E eu fiquei meio apreensivo. E aí... só que como que o evangelho liberta, queridos? Porque aí tava no, na série... do Evangelho de João. E o dia que eu fui nesse culto, ele estava na parte que Jesus estava sendo crucificado. Foi a pregação que eu nunca vou esquecer na minha vida, gente. Foi algo assim que abriu os meus olhos. Foi assim, algo que foi como uma flecha no meu coração. Porque estava no momento que Jesus estava indo para o Gólgota, carregando o pedaço da sua cruz. E tudo contando em detalhes o caminho, o percurso, o trajeto que ele fez até chegar no Gólgota. Né, tudo que ele passou, tudo que aconteceu ali, e né, aquilo que Jesus fez por nós, por mim, por você, e quando ele fala tetelestai, está consumado, queridos, aquilo lá veio com uma bomba no meu coração, eu falei, cara, eu preciso mudar a minha mentalidade, eu preciso mudar a minha maneira de viver o evangelho, e E algo foi tão transformador, aquelas palavras, daquela maneira que foi ministrado. E aí eu escuto pessoas dizendo, ah, tua igreja, home church, né? É liberal, né, aquela igreja? E eu falo assim, não, a nossa igreja não é uma igreja liberal. É uma igreja que vive o evangelho liberto. A nossa igreja não é uma igreja liberal. A nossa igreja é uma igreja que vive o evangelho que liberta, querido. É o evangelho libertador. Não é um evangelho aprisionado, não é um evangelho legalista, não é um evangelho de fariseus, como aquela música que está repercutindo aí o mundo afora. Não, nós vivemos o evangelho que liberta. Então, queridos, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Paulo, ele vai falar em Romanos, né? Ele orienta. Abra comigo em Romanos, capítulo 12. É um texto muito conhecido. Você já sabe, né, de cor salteado, mas vale a pena nós lermos juntos. Romanos, capítulo 12, 2. Diz assim, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo. E qual o padrão deste mundo? Sermos odres velhos. Qual o padrão deste mundo? Sermos odres velhos, sermos uma velha criatura, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus para a nossa vida é que sejamos odres novos. Que sejamos odres novos para que vivemos o novo, para experimentarmos o novo. Mas para isso, querido, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Se continuarmos sendo odres velhos e não permitir que Deus nos molde, nós não vamos ter as percepções do vinho novo. Nós não vamos conseguir viver o novo que Deus está fazendo e quer fazer na nossa vida. E o que Deus quer fazer na nossa vida, o que mais Ele quer fazer na nossa vida é fazer algo novo na nossa maneira de viver, na nossa conduta, na nossa família. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E muitas vezes nós somos igual Nicodemos. Senhor, como que eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Muitas vezes nós olhamos a forma natural e não de uma maneira espiritual, não de uma maneira sobrenatural. Então, queridos, nós precisamos, sabe, mudarmos. Se nós continuarmos sendo odres velhos, ou melhor dizendo, se nós pensarmos como odres velhos, vamos ter a atitude de odres velhos. Eu vou repetir, se continuarmos pensando como odres velhos, como uma velha criatura, nós vamos ter a atitude de odres velhos. Então, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Agora, como nós podemos discernir todas essas coisas? Como que nós podemos discernir todas essas coisas e ver o novo? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Ok. Mas não é uma mentalidade da velha criatura. Não é uma mentalidade do odre velho, mas é uma mentalidade da nova criatura. É a mentalidade da nova identidade. Mentalidade de filho amado, perdoado e regenerado de Deus. Se não mudarmos a nossa mentalidade, queridos, nós vamos continuar engessado nessa religiosidade e não vamos viver o novo de Deus. Então faça uma análise na sua vida e veja qual área que talvez você ainda está sendo um odre velho. E talvez, queridos, nós não estamos, sabe, vivendo o novo de Deus, talvez seja por causa dessa área que ainda você está sendo um odre velho. Nós precisamos meditar sobre isso. Talvez as coisas não estão acontecendo na nossa vida, porque a nossa mentalidade não muda, a nossa postura não muda, as nossas atitudes não mudam, e talvez seja por isso que nós não conseguimos viver algo novo de Deus. E quando isso acontece, sabe o que muitas vezes acontece? Nós murmuramos contra Deus. Nada acontece na minha vida, Deus parece que se esqueceu de mim, né? Minha vida está a mesma coisa, nada muda, nada é transformado. E a gente vai empurrando assim mesmo, porque a gente acha que é normal. E aí isso vai gerar desânimo, frustração, decepção, inveja, intriga, contenda e tantas outras coisas mais. Vão acarretar em tantas outras coisas mais, que para nós lançarmos no lamaçal do pecado é um pulo só. Por isso que nós precisamos ser roupa nova e odres novos. Mudar a nossa mentalidade, queridos. Eu acho até uma graça de Deus, sabe? Um cuidado de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes nós oramos, né? Daquela maneira, né? Senhor, faz algo novo. Eu oro várias vezes. Senhor, faz algo novo na minha vida. Mas eu vejo um cuidado de Deus, talvez na minha vida, talvez na vida de cada um de vocês, né? Um cuidado, uma graça de Deus. Porque Deus, ele olha pra nós, muitas vezes ele fala assim, olha, Elvis, eu quero fazer algo novo na minha vida, na sua vida. Eu quero derramar algo novo em você. Eu quero, sabe, fazer coisas maravilhosas na sua vida, mas eu não vou fazer. Porque enquanto você tiver áreas da sua vida que ainda é um odre velho, não tem como eu derramar algo novo na sua vida, porque você não vai suportar aquilo que eu quero fazer na sua vida. Você vai se frustrar e vai frustrar outras pessoas. Então há um cuidado, há uma graça de Deus que nós precisamos levar em consideração. Muitas vezes Deus não faz algo novo na nossa vida porque há coisas que nós precisamos trabalhar, que Deus precisa trabalhar para nós se tornarmos odres novos. Porque Deus, ele olha para nós e fala, cara, eu tenho coisas maravilhosas para você. Eu quero fazer algo novo na sua vida, eu quero derramar algo novo na sua vida. Mas enquanto você tiver áreas da sua vida que você ainda é um odre velho, não tem como eu fazer. Porque você não vai suportar, você não vai aguentar. Então nós precisamos tornar cada área da nossa vida em odres novos. Agora pergunta para nós finalizarmos aqui. Como eu posso me tornar um odre novo? Como nós podemos nos tornar um odre novo? Eu só tenho uma receita, queridos. Uma única receita. É aquilo lá, ó, Jesus Cristo. É olhar para a cruz. E não tirar os olhos daquele que nos proporcionou vida e vida eterna. É olhar para a cruz e ver que ele não é o nosso guia para o Pai. Mas ele é o próprio caminho que nos leva ao Pai. Ele é a verdade encarnada. Ele é a vida. Ele é a fonte de águas vivas. Ele é o vinho novo que é derramado sobre a nossa vida. É não tirar os olhos dele, queridos. Então se você quer ser um odre novo, se você quer ter uma mudança de vida, se você quer viver algo novo de Deus nesse ano de 2024, você não pode tirar os olhos de Cristo. É olhar para Cristo e não tirar os olhos dele por nada. Pode vir lutas, pode vir tribulações. Sim, vai vir lutas, vai vir tribulações, mas nós jamais podemos tirar os olhos daquele que nos deu vida e vida eterna, vida em abundância. Com ele nós temos novos começos. Com ele nós podemos, sabe, viver uma vida, não uma religião, mas algo libertador. Então, nós precisamos, se você quer ser um odre novo, olhe para o Senhor e permita ele te transformar. Coloque as áreas da sua vida, que talvez você saiba qual é, que você está sendo um odre velho ainda. Dessa área aqui eu estou sendo um odre velho. Se coloque na mão do Senhor e permita ele te transformar. Permita a ele fazer algo novo na sua vida, para que esse ano de 2024 não seja igual o ano de 2023. Que não seja o ano igual 2022, igual 21, 20. Queridos, 2024 pode ser. E o meu desejo a minha oração é que esse ano de 2024 seja um marco na sua história, na sua vida, de algo novo de Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé?
Deixa eu exercer meu dom de palavra de conhecimento agora. Enquanto eu falava, um texto ficava na minha cabeça martelando o tempo todo. Abra comigo rapidamente. Isaías capítulo 40, versículo 22 em diante. Enquanto você abre, escuta o que eu vou dizer. O livro de Isaías é uma mini bíblia. O livro do profeta Isaías é uma mini bíblia. Ele contém 66 capítulos. 39 capítulos falam da antiga e da velha aliança. 27 falam da nova aliança. Pegou? Antigo e Novo Testamento. É uma mini bíblia. E a partir do capítulo 40, ele começa a falar sobre boas novas. Ele começa a falar sobre o futuro promissor que Deus tem para o seu povo. E ali no capítulo 40, que é o início dessa nova aliança, desse olhar para o que Deus tem preparado para o seu povo, ele traz tudo isso que o Elvis acabou de nos ensinar aqui nessa parábola de Jesus, à tona ali,
para o povo de Israel. Então, olhe comigo rapidamente o versículo 22. Está aí com você?
22 não, vai para o 27.
O 27 diz assim, ó: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? Então, vamos fazer o seguinte, um exercício. Você vai trocar Jacó e Israel pelo seu nome. Ok? Você vai trocar Jacó e Israel. Não, vou contar até três, você vai ler de novo, mas você vai ler com o seu nome. Porque você pode estar exatamente nessa situação que o Elcio falou aqui agora. Você está querendo e tem um desejo profundo e uma esperança gigantesca no seu coração de experimentar o novo, mas porque você ainda está preso às antigas formas de viver, à antiga ordem, ao antigo jeito de ser crente, à antiga religiosidade que você aprendeu em outro lugar, de alguma forma, e não se desprendeu disso ainda, você ainda se queixa e ainda reclama e não vê futuro. Não vê nenhuma promessa, não vê nada. Então tá preparado? Vou contar de três, você lê e bota o seu nome nisso. Vamos lá? 3, 2, 1. Por que você reclama, ó Vitor? E por que se queixa, ó Vitor? Agora, olha o que eles dizem, que é a reclamação. A reclamação está aqui, o profeta vai dizer: o Senhor não se interessa pela minha situação. Ele acabou de falar isso aqui. Sabe por que eles estão reclamando? Que eles pensam que Deus não está vendo o que está acontecendo com eles, ou o que aconteceu com eles. Não viu a frustração, não viu a decepção, não viu a razão de tanto medo, de tanto desespero, de tanta falta de esperança, de não ter nenhum tipo de olhar para o futuro. Eles pensam: olha, o Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. E aí o profeta vai dizer assim, ó: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor, o Deus, o nosso Deus, ele é eterno. Ou seja, você acha que Deus não sabe o que está acontecendo? Você acha que ele, sei lá, tirou uma soneca numa tarde e esqueceu do seu problema, da sua situação, esqueceu das suas dores, das suas frustrações do passado, das suas decepções? Será que Deus não está vendo? Ele diz assim: o Senhor, o nosso Deus, é eterno e é o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e não fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Não tem como medirmos a sabedoria de Deus e a permissão de Deus nesse momento da sua vida, de onde você se encontra e onde você está. Sua sabedoria é insondável. E aqui está o remédio. Está preparado? Você que está nessa situação que o Elvis pregou aqui hoje. Você que não tem nenhuma perspectiva ou esperança de futuro. Você que está no velho e não consegue sair. Hoje é o dia da sua libertação.
Amém.
Você acha que a gente não é ali, não é pentecostal aqui nessa igreja? Vou te dizer nessa noite. Hoje é dia de libertação da sua vida.
Amém.
Porque está na hora de você romper esse odre velho e colocar roupas novas e odres novos na sua vida. Então está aqui a resposta do Senhor para você. Ele diz assim, ó, continua comigo a leitura. Versículo 29. Ele, Deus, fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Tem alguém cansado sem forças aqui? Ele dá vigor. Ele fortalece. 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Agora escute a promessa de Deus para sua vida nessa noite. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam.
Amém.
Quem quer viver essa novidade de vida, gente? Quem quer se... esse olhar para o futuro com esperança. Quem quer verdadeiramente viver algo novo no seu casamento, viver algo novo nas suas finanças, viver algo novo na sua vida emocional? É hora de sair desse lugar de reclamação, de murmuração, porque isso é a velha vida.
Amém.
Ele morreu para que nós tenhamos vida e vida em abundância. É. Não deixe o ladrão roubar.
Amém.
Não deixe o ladrão roubar a sua esperança. É tempo de viver algo novo. É tempo de olhar para o eterno Deus e Criador de toda a terra, que não se cansa e não fica exausto. E a sua sabedoria é insondável. Como Elvis disse, de uma forma tão sábia. É hora de manter os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Cristo Jesus nosso Senhor. Ele é o remédio. Ele dará força ao cansado. Ele nos renovará nossas forças.
Amém, Senhor.
O Elvis vai orar por nós. Eu quero que você que precisa de uma oração assim, meu irmão, sabe? Aquela poderosa mesmo. Você corra aqui pra frente e permita com que nós ponhamos as mãos sobre você, para que você não só conceba, não só tenha ascensão intelectual do que você ouviu aqui nessa noite, mas algo poderoso comece a acontecer na sua vida hoje, nesta noite, aqui neste lugar.
Amém.
Em nome de Jesus.
Amém, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, meu Deus, pelo confronto. Obrigado por nos colocar contra a parede. Obrigado, Senhor, meu Deus, para mostrar para nós, Senhor, meu Deus, aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos ser transformados. E nós precisamos ser de uma libertação nesta noite. Nós precisamos ser, Senhor, querer que algo novo aconteça, mas para isso, nós precisamos que a velha estrutura seja quebrada. Nós precisamos que o velho homem seja rompido. Que a velha natureza, Senhor, meu Deus, caia por terra, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos viver algo novo. Nós queremos viver algo, Senhor, meu Deus, que vem do alto, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, que nós possamos estar aqui nesse lugar, diante do Senhor, do seu altar, Pai, prostrado, Senhor, meu Deus, rendido ao Senhor, para que, Senhor, meu Deus, todo legalismo, toda maneira de viver, toda regra, todos os usos e costumes, tudo aquilo que nós aprendemos e tem nos engessado, Senhor, meu Deus, nós queremos colocar isso diante do teu altar, porque hoje é dia de libertação, hoje é dia de cura, hoje é dia de coisas novas vão estar acontecendo, hoje é dia, Senhor, meu Deus, que o Senhor fará coisas maravilhosas. Nós cremos que o marco será, Senhor, meu Deus, estendido nesse lugar, em cada vida, em cada família, em cada casamento, Pai, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa, Pai, abençoa, Senhor, abençoa os seus filhos, abençoa cada filho, abençoa os seus filhos, Senhor, abençoa cada um deles, Pai, que eles não venham viver mais esses altos e baixos, que eles não venham viver essa inconstância, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos olhar para o Senhor, queremos olhar e permanecer com os olhos fitos em Ti, Senhor. Nós não queremos mais viver essa estrutura de velho, nós não queremos mais viver o velho, nós não queremos mais viver a velha vida, a antiga vida, porque as coisas velhas já se passaram. Nós não queremos mais estar presos nessas coisas, em nome de Jesus, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, traz libertação, traz cura. Que caia por terra toda cegueira, toda mentira, todo engano, Deus, todo pensamento equivocado. Que possamos sair desse lugar de comodismo. Que possamos olhar para o Senhor. Olhar, Senhor, meu Deus, para que vida venha a ser gerada em nós. Que sonhos venham a ser alcançados. Que objetivos venham a ser, Senhor, meu Deus, alcançados. Deus, em nome de Jesus, muda a nossa mentalidade. Muda a nossa forma de viver, de olhar o Evangelho. Porque nós vivemos o Evangelho que liberta. Nós vivemos o Evangelho que liberta, Pai. Então, Senhor, nos liberta. Nos liberta, traz libertação nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus. Nós queremos passar esse novo tempo juntos, como família. Nós queremos sair desse lugar de comodismo. Nós queremos se levantar. Nós queremos se colocar de pé. Queremos viver algo novo. Queremos que o novo aconteça na minha vida, na nossa vida, como família, como servos do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Thank you. Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, meu Deus, pelo Teu sacrifício, obrigado pelo Teu amor. Obrigado por nos proporcionar novos começos, Pai. Como nós somos gratos, como nós somos gratos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por novos começos. Obrigado, Senhor, por fazer coisas novas na nossa vida. Que nós possamos ter esse entendimento agora, Pai, de não viver a velha vida, mas de viver sendo odres novos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, querido, por essa vida. Amém. Querido, só uma coisa que a Nath não falou, que eu falei pra, que eu ia falar depois para vocês, é questão do púlpito, tá? Você que gostaria de contribuir com o pagamento do púlpito, faltam 27 mil. Só teve um abençoado que abençoou até agora, que ofertou. Por favor, gente, vamos ser generosos. Eu sei que a gente já tem pedido o negócio do som, né, e tudo mais. Mas, assim, são algo que aconteceu, foi um acidente que aconteceu. Então, estamos pedindo essa... para você ser família conosco. É, então vamos contribuir para a gente ter uma boa vizinhança aqui nesse local, né? Nós falamos que o pessoal aqui é muito, muito bacana, eles abriram as portas para nós, né? Então, assim, só para nós darmos um bom testemunho também. Então vamos estar levantando essa oferta o mais rápido possível para nós podermos pagar e abençoar esse local também, para que a gente possa dar esse exemplo, ser luz para eles, e eles verem a gente como Cristo. Amém? Então, por favor, você que tem esse desejo no coração, me procure depois para nós estarmos tirando essa oferta. Amém?
Pastor. Aproveitando que o Elcio está falando sobre oferta, lá no grupo, né, da Home Church Japão e da Home Church Nagoya, eu acho, você tem a oportunidade também de abençoar o Jean, tá? Ele precisa comprar esse remédio, infelizmente não conseguiram, né, o dinheiro para esse mês de comprar o remédio que eles precisam. Então, se todos nós pudéssemos dar uma olhadinha lá, cada um que depositasse 1.000, a gente pagaria essa conta para eles esse mês. Na verdade, eu gostaria até que isso tornasse uma coisa que nós faríamos todo mês, sabe? Eu queria
fazer
esse compromisso da gente, como igreja, talvez, né, nos próximos meses aí, cobrir esse remédio. Acho que é 44 mil, uma coisa assim, que ele precisa de remédio, né? Eu não vejo quanto tempo, mas eu não sei também. Nessa faixa, eu vou procurar a Rosana e vou procurar saber. Mas seria interessante a gente, pelo menos assim, vamos dar um alívio para eles nos próximos 3 meses. E aí a gente, ela tá 40 pessoas aqui, 44, que é de Milão. E aí a gente levanta essa oferta e a gente supra essa necessidade desse remédio que precisa.
Esse é só um remédio. Tá?
Esse é um deles, né? É. E talvez mais caro, né? Eu vou procurar saber essa semana quanto que é.
É 47 mil, gente.
47
mil o valor. Eles foram em casa ontem, okay. E eles abriram, falou que ó, é 47 mil, uma caixa.
Tá.
E é interessante porque ele falou assim que pesquisas, né? E os médicos falaram que se você tomar durante um ano, todo mês, precisa de 10 caixas, você 90% de cura. Você tem a possibilidade de 90% de cura. Mas quem consegue manter 470 mil por mês comprando remédio?
Por ano. É.
Uhum. Entendeu?
Ok. Então, a conta do bancário deles está lá no grupo, tá? Então você... Eu não vou fazer isso uma campanha da igreja, tá? É uma coisa pessoal que nós vamos fazer cada um. Então você vai lá, procura e envia para ele, né, essa quantia. Se quiser enviar 1.000, quiser enviar 5.000, não importa. Eu sei que eu vou fazer amanhã. Vou passar no banco e vou fazer uma oferta para isso.
Todo mês.
Se todo mundo é 1.000, gente, todo mês, a gente vai
lá
essa conta.
Todo mês, pronto. Lá e depositar 1.000.
Entendeu? A gente vai ajudar
eles. A gente compra o remédio para eles.
Tá? Beleza? Amém, gente? Abençoados? Ok. Tem mais uma coisa que a gente precisa lembrar? Não, tem célula essa semana?
Tem no Ariel, né?
Ariel?
No Ariel.
Tisse tem célula.
Na sexta-feira da Tisse.
Ariel, sábado. Tá, ok.
Tem
Senta um minutinho, rapidinho. Eu quero fazer um kit.
Mas não dá, não dá pra pegar.
Mas dá conta dele?
Não dá pra pegar a imagem, porque senão tá aqui, tem que ser depois.
É rapidinho a taxa, eu acho. Eu faço toda semana esse tipo de coisa. Eu não corri, né? Então não corri, é rapidinho, toda vez que for mandar. Tá? Então é 1.100, tá? Se for mandar, ok? Uma enquete rapidinho. Nós tivemos nossa reunião da liderança hoje, tá? O pessoal que é responsável pelos ministérios aqui da igreja. E assim, a gente vai fazer de qualquer jeito,
mas
eu só queria fazer um enquete. Só pra saber
o que vocês querem. Ó, peraí. As pessoas que estavam na reunião não podem falar nada. É, não pode ficar gritando, não. É, deixa é. Eles que não participaram. Não, não, é, não vai influenciar,
votam,
não.
Vocês estavam na reunião, vocês não votam, tá? Isso é um voto da família, ok?
Levanta a mão.
Em junho, isso da mesma
não,
forma.
Não, nem nada, nada tá certo.
Não, já, o Fernando já ficou sabendo que em junho tem.
Não, mas não tem nada definido.
Não, não é definido, é um teste. Tá? Mas nós estamos... Ó, a gente nunca fez isso porque não tinha possibilidade com a minha pessoa aqui, né? Devido a outros compromissos que eu tenho. Mas nós estamos pensando, no mês de junho, fazer um teste de virar... Levar o culto para sábado à noite. Ok? E aí você teria o domingo livre para fazer o que vocês quiserem, tá? Que tem comunhão, fazer churrasco, fazer o que vocês quiserem. Então a gente mudaria o culto para sábado à noite, tá? E a gente vai fazer um teste em junho para ver se funciona, se todo mundo consegue vir, se tá tudo certo. Seria de 7 às 8h30, aí a gente correria aqui para guardar as coisas que tem que guardar, 9 horas a gente estaria
fora. Não pode influenciar
os vizinhos. 7 horas acho que é o máximo que a gente consegue fazer, tá? Então você vai só levantar sua mão, você vai na gretinha. Torcer, você vai levantar sua mão. Você acha que sábado à noite seria viável pra você, tá? Seria uma boa troca a gente fazer isso. Não vou fazer um teste de só pra mim de qualquer forma. Mas vai, levanta sua mão se você acha que sábado à noite seria legal você fazer isso.
Nossa, todo mundo!
Não é todo mundo, não!
É, fora os que não tá. Tem gente que não tá aqui hoje, tá? Tá bom, então eu vim com uma boa parte de vocês. É, nós vamos fazer o seguinte, em junho, tá? No primeiro, a gente vai estar aqui até dia 3 de junho, tá, gente? Nossa passagem está marcada dia 3 de junho. Então, no dia 2, nós vamos ter o culto aqui normal de manhã. E aí, a partir das próximas 3 semanas, acho que vai ser 3 ou 2 semanas, nós vamos mudar o culto para sábado, nós vamos fazer um teste para ver se tem um, né? As pessoas compareçam, uma coisa legal. Se você gostou de ter um
domingo,
se você está com sua família, está com os irmãos também. Né? Agora, sexta, domingo. Agora, o pessoal da célula aqui já está perguntando,
como
né? E a célula? É, ou vai ter que mudar para sexta-noite, ou vai ter que fazer domingo. Uma vez por mês. Né? A gente muda uma vez por mês, faz 15 dias ou alguma coisa assim. Então, se você quiser continuar quinzenal, você muda para domingo, faz domingo à tarde, faz domingo de manhã. Você decidir, só faz na sexta-feira à noite, tá bom? Então, as células teriam que mudar nesse sentido. Mas, nós estamos fazendo esse teste porque eu, pessoalmente, acho que o melhor de a gente fazer culto aqui no Japão é sábado-noite. Porque você fica livre, traz crianças do domingo cedo, domingo, fazer suas compras, arrumar suas coisas para você estar preparado para o fim de semana. Então nós vamos tentar, tá? Outra coisa, não sabemos se vamos conseguir alugar aqui direto sábado à noite, então tem isso também. Mas nós vamos fazer um teste, vamos ver o que acontece. E se for positivo, a gente vai trazer de novo, o Elvis vai trazer de novo, e a gente vai tomar uma decisão quanto a isso juntos, tá? E aí ver o que a gente faz. Amém?
Amém.
Tá bom? Acho que é isso. Pode ir. Ok? Então, algumas coisinhas. Célula essa semana, faz o depósito lá, pro Jean lá na conta dele. Procura o Elvis, você pode nos ajudar com a questão do culto. Tá? Ainda mais você que é pai. Se fosse você que é pai de criança pequena, ajuda, porque pode ser o seu filho que vai quebrar alguma coisa no futuro.
Uhum.
E aí nós vamos juntar de novo e você vai poder ser abençoado em vez de abençoar. Então é só hora de abençoar agora. Então, se você pode, se todo mundo der bilão pro Elvis, a gente resolve essa parada. E talvez ele vai devolver esse dinheiro pra você, que a gente nem sabe se o Caicão vai receber.
Exatamente.
Então pode ser que é simplesmente uma oferta família e você vai receber de volta esse dinheiro depois se o Caicão não pedir. Amém?
Amém.
Certo? Ok. Domingo que vem nós estamos de dia.
De dia.
Não é isso? De dia lá no Salão Grande.
É, é. E tem churrasco, né? Tem churrasco?
Semana que vem? Não, semana que vem não. É abril, mano.
Hã?
Semana que vem de dia, não cai com o salão. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Dê uma pessoa que
está sendo. Ah, dia 7.
Ah,
tá.
Ah,
tá.
Olha aí pro seu irmão, vê se ele tá no ouvido. Foi. Vê
se
ele recebeu unção nessa noite. Pra viver um novo de Deus na vida dele. Pra sair das velhas estruturas. Vê se a roupa tá remendada ou tá nova.
Cadê sua calça rasgada? Você deve ter com essa rasgada hoje.
Meu Deus, tudo bem?
Tem que ver, eu vou de calça rasgada.
Calça rasgada. Radical. Essa igreja liberal. Vamos abençoar uns aos outros. Pai, muito obrigado por essa noite, Deus. Nos ajude a viver essa alegria, Deus. A parar de reclamar, Deus. E entender que o nosso Deus é eterno, é o Criador de todas as coisas. E a sua sabedoria é insondável. E aí está a nossa confiança. É no caráter desse Deus e não nas circunstâncias da nossa vida. Queremos viver a abundância que Cristo nos prometeu, Senhor. E nós vamos viver isso, Senhor. Amanhã é um novo dia, é uma nova chance, é uma nova oportunidade de enxergar com os teus olhos e não mais viver a partir da murmuração e da reclamação. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos de ti, Deus. Move todas as barreiras que nos impedem de ver como o Senhor vê, a viver a alegria nas mínimas coisas, Deus. Nos ajude. Precisamos do Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite, por essa palavra, por essa parábola que o Senhor nos deixou ali. Levante suas mãos para o alto agora. Que o amor do Pai, a graça do Filho. E a consolação, a comunhão, a rica presença do Espírito Santo de Deus. O nosso amado, a terceira pessoa da Trindade, esteja com todos vocês hoje, essa semana e sempre. Em nome de Jesus. A igreja diz.
Amém. Amém.
Alegria!
Gatou, né? Tá
bem?
Essa semana te marca, tá?
Então vamos marcar.
Você falou da doença do gato?
Doença do gato. Ela falou assim, na hora que você leu a palavra, ela falou assim, essa aí que ele falou da doença do gato.
Ai.
Se você falar, você ia dar risada aqui.
E te manda?
A doença do gato. Você é.
Ó. Tá, Diogo. Mas tá bom a cara, né? É, tá bom, Kaika, creio iranai. O cara iranai tá lá, mata. Obrigado, tá? Obrigado. E aí, como vocês estão, gente?
Graças a Deus.
Então conseguindo conversar. É isso aí, tem que olhar pra cruz mesmo.
Não, mas é. Sabe o que essa irmã falou assim? Nossa, devia ter feito isso antes. Então, tio, por que não fez isso antes? Por que não buscou ajuda antes?
É, porque a gente tem. A gente muitas vezes é orgulhoso. A gente acha que a gente consegue. A gente acha que vai empurrando. A gente vai empurrando com a barriga. E a gente não consegue viver o novo. E a gente vai vivendo.
Mas não é assim, em nome de Jesus. Enquanto a gente não tomar uma decisão que realmente é que a gente quer, isso não vai. Mas graças a Deus tá. Tá, você não. Pra mim, pelo menos, tá bom dela.
Ah, eu melhoria.
A cara dela.
Eu conversei com ela no meio da semana.
Depois